que fazem parte dessas redes criminosas de tráfico humano, que saem do Pará, vão para o Amapá, vão para o Suriname, saem para a Guiana Francesa e daí para a Europa, denunciado, inclusive, pela CPMI Nacional, desde 2003, pelo Congresso Nacional. Essas meninas vêm para as casas de família por falta de oportunidade nos municípios paraenses e nos municípios brasileiros para o trabalho infantil doméstico e, consequentemente, para sofrerem abuso sexual. Como nós temos casos diversos de denúncia, conseguimos condenar a 21 anos de cadeia um ex-deputado no Pará recentemente, que faz parte de uma rede dessa de distribuição de crianças pobres, famélicas, para as casas dos ricos, para servirem de instrumento de prazer sexual. É absolutamente necessário a reposição desses 9%, precisava de muito mais, porque é insuficiente a política do governo para a erradicação do trabalho infantil. Assim como 10% está sendo retirado do enfrentamento da violência sexual contra criança e adolescente. Os conselhos tutelares, que é a porta de entrada, em grande medida, das denúncias de violências contra crianças e adolescentes, no meu estado, não tem local para funcionar. Tem cidades do Pará que os conselheiros tutelares nunca pegaram na mão o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o governo retira 10% deste enfrentamento. A situação de atendimento socioeducativo ao adolescente em conflito com a lei. Ora, esse debate está virando chacota no Brasil. O governo tem responsabilidade pela uma opinião que está tomando conta das famílias brasileiras. Nós não podemos aceitar isso calados. Se você for fazer hoje uma pesquisa no Brasil, não vamos nos assustar se mais de 90% da população hoje achar que nós devemos acabar com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que o Estatuto da Criança e do Adolescente só está ajudando no aumento da violência por parte dos adolescentes. Está culpando o senador Paim. Isso é voz corrente no Pará, que quem é responsável pela quantidade de meninos, de adolescentes que estão matando e morrendo nas ruas do meu estado, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí o governo remaneja do sistema de atendimento socioeducativo mais 10%. Os meninos entram num conflito pequeno com a lei, saem criminosos profissionalizados, porque os programas não estão dando conta de atuar nesse enfrentamento. Eu queria deixar registrado, ministra, essas questões, porque elas não podem ser questões decorativas num debate tão profundo como nós estamos fazendo aqui. O governo não pode continuar dizendo que criança e adolescente é prioridade, inclusive estabelecendo uma relação de status de ministério para a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência, sem que o recurso necessário esteja colocado para ajudar no enfrentamento dessa violência. Eu me disponho de coração aberto aqui a ajudar, mas eu não vou me calar diante dos recuos que eu acho sérios do governo em relação a isso quando se trata da questão orçamentária. Eu não concordo que 84,85 bilhões sejam retirados, como foi no ano de 2010, para o pagamento da dívida externa, quando os conflitos sociais, a vulnerabilidade social que vivem as crianças e adolescentes no nosso país, o povo brasileiro de um modo geral, tenham orçamentos tão espremidos e sempre a boa vontade de pessoas comprometidas como Vossa Excelência tem frustrado os movimentos sociais, tem frustrado e desacreditado na possibilidade de dar um salto de qualidade. Por fim, eu queria aqui, eu acabei de fazer um requerimento, enviei à mesa, para que a gente possa dar consequência à aprovação da PEC do trabalho escravo, nos mobilizarmos para isso se tornar realidade, mas não adianta só aprovar a lei. Nós temos que garantir estruturação de serviço para fiscalização. E tem 220 auditores fiscais concursados na porta de serem contratados pelo Ministério
do Trabalho, acho.
Do Trabalho, que até agora não foram chamados. E nós sabemos que um dos grandes problemas do trabalho, do combate ao trabalho escravo, é a dificuldade de fiscalizar, sobretudo nas regiões de fazenda, e o governo não pode continuar sinalizando para cortes de passagens, porque se as passagens são cortadas, os fiscais não conseguem chegar nos lugares. Se não aumentar esse contingente, nós não vamos ter recursos humanos suficientes para ajudar no combate ao trabalho escravo. Eu acho que o Brasil avançou nessa questão, está avançando. Reconhecemos que esta comissão e o trabalho que o senador José Neri teve à frente dessa questão é de fundamental importância, mas nós não podemos recuar dessa tarefa. E essa não é uma tarefa apenas do governo, é uma tarefa da sociedade, mas é, sobretudo, uma responsabilidade legal do governo federal de criar condições para que isso se viabilize no país. Muito obrigada.
Muito bem.
Presidente, pela ordem.
Só dizer que a nossa convidada, a ministra, ela vai responder a todos no encerramento e dizer também que os requerimentos, que são em torno de 20, nós vamos tentar votá-los logo após liberar a ministra, que pela informação que tem, ela tem que sair em torno de 11h30, no máximo 15 para meio-dia. Ela está conosco desde as 9 horas da manhã. Pela ordem de inscrição, agora seguia a senadora Ângela Portela, mas atendo a questão de ordem do nosso querido senador Randolfo Rodrigues. Eu peço que encaminhe à mesa o requerimento. Não? Pois não?
Nós aprovamos aqui no Senado a CPI que vai investigar a questão do tráfico humano no Brasil. Tá? Conseguimos as assinaturas, ontem foi feita a leitura, e eu queria apelar
à ministra que nos ajudasse, nos auxiliasse nesta missão, que eu acho que é uma missão importante, porque o tráfico humano não é só relacionado à prostituição, mas é a prostituição infanto-juvenil, a comercialização de órgãos e, inclusive, ao trabalho escravo.
Muito bem. Registro a presença do senador Magno Malta. Com Vossa Excelência, chegamos a 20 senadores, já que estiveram aqui para ouvir a ministra. Uma questão de ordem, senador Randolfo.
Querido presidente, ministra, quero pedir só a condescendência do conjunto, é que, como diz o Herbert Viana, eu estou aqui de gaiato navio, porque a minha comissão, a qual eu sou titular, é a de Relações Exteriores e Defesa do Estado, inclusive está tendo sessão agora. Mas, na oportunidade que soube da vinda da ministra para cá, tem um assunto de particular interesse que eu queria indagar a ministra. Mas, ministra, não vai ser mais preciso indagá-la. Eu venho só manifestar, porque eu já ouvi a sua manifestação sobre esse assunto, que é o tema da Comissão da Verdade. Né? Então, eu queria era aqui lhe parabenizar pela posição que Vossa Excelência tem sustentado. Posição igual ao do ministro da Justiça e, acredito, posição do nosso governo. E eu fiquei particularmente... É esse o termo, né? Eu vou utilizar esse termo, Mas eu fiquei particularmente, eu ia dizer assustado, mas eu acho que nós presidentes temos que dizer alertado com a nota que vazou nos meios de comunicação na semana passada dos ministros militares. Inócua, inclusive. Porque os temas que dizem respeito à missão da verdade não dizem respeito a essa geração de militares. Então, até acredito que foi desnecessário essa opinião externada, não sei como, né, pelo comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas o ministro da Defesa foi ágil ao responder. O governo brasileiro também foi, também o foi. E, em especial, as posições de Vossa Excelência e do ministro da Justiça...
Senador Rodolfo, permita, antes que a delegação da Organização Nacional de Cegos do Brasil se retire, eu queria dizer que foi muito importante a presença deles aqui e que a gente desse uma salva de palmas a todos eles que estão tendo que se retirar nesse momento. E pode saber que a Comissão de Direitos Humanos está aberta a vocês. Faremos aqui um debate. A senadora Madureira do Rosário queria também dizer que o seu ministério também está à disposição. Foi muito bom tê-los aqui conosco. Senador Randolfo.
Não, à vontade, presidente. E a interrupção mais do que necessária e devida. Mas, enfim, ministra, então queria, em especial, saudar as posições sua e do ministro da Justiça em relação a esse tema. E é importante, eu ouvi, assim, e eu fico feliz nessa manhã, em especial com a sua informação da preocupação do governo brasileiro em agilizar a tramitação do projeto de lei que já está no Congresso Nacional. E é nesse sentido, presidente Paulo Paim, que eu queria, aqui, reitero, a titular da comissão é a senadora Marinô, mas eu creio que essa atenção, faço questão de dar atenção a esse tema, e eu creio que este tema merece da nossa comissão um acompanhamento devido. Até sugeriria, com a permissão da nossa senadora Marinô, presidente, seria interessante que esta comissão constituísse uma subcomissão para acompanhar a tramitação do projeto de lei da Comissão da Verdade. Acompanhar não é uma subcomissão para discutir, é para acompanhar e agilizar. Porque não existe democracia por completo que não complete o seu ciclo, não existe Estado Democrático de Direito por completo que não complete o seu ciclo de democratização. E é importante aqui que nós, e com a Comissão da Verdade, nós desfazeremos algumas falácias. Uma delas, muito que é dito há muito tempo, que o que ocorreu naqueles anos foi uma guerra. Uma guerra entre dois lados, então a lei da anistia sanou tudo. Não foi uma guerra. Não foram os democratas desse país que quebraram a ordem constitucional vigente em 1964. Não foram os democratas desse país que decretaram, que deram um golpe civil-militar e instauraram um regime de exceção. Não foram os democratas desse país que instauraram o regime que caçou as liberdades democráticas e que não restou para outros senão a única possibilidade de reação que existia. Então, isso é uma falácia, eu tenho certeza que a Comissão da Verdade sanará esse diálogo, e eu tenho certeza que a Comissão da Verdade será a nossa verdadeira comissão de conciliação, né? Então, queria apresentar essa sugestão, presidente. Nós, de uma subcomissão ou de uma comissão do Senado, para acompanhar e para garantir, o projeto do governo é excelente, e nós temos que garantir que não tenha modificações nesse projeto, na tramitação na sua casa e na sua aprovação aqui no Congresso Nacional.
Todas as sugestões serão apreciadas no encerramento dos trabalhos, num segundo momento, junto com os requerimentos, e aí nós liberamos a nossa convidada. Eu peço desculpa aqui à senadora Ângela Portela, porque o nosso querido Randolfo fez uma questão de ordem, mas ele havia me falado que ele tem que votar agora numa outra comissão. Eu acabei, sem consultar a Vossa Excelência, permitindo a questão de ordem, que foi a sua fala. Mas agora, para não prolongar ainda mais, senadora Ângela Portela com a palavra.
Muito obrigada, senador Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos. vou procurar ser bem objetiva, mas não poderia jamais deixar de me manifestar aqui e dizer à minha querida ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, lhe parabenizar pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo à frente desse ministério, lhe parabenizar pela forma brilhante que se manifestou na ONU e hoje aqui nesta comissão. Parabéns. Eu tenho absoluta certeza que Vossa Excelência, à frente deste ministério, deverá realizar um trabalho que vai contemplar as nossas crianças, adolescentes, os nossos idosos, os nossos deficientes, as nossas mulheres vítimas de violência. O seu comprometimento, o seu trabalho sério, a sua trajetória de vida política e pessoal mostra, sinaliza para todos nós aqui que certamente vai realizar esse trabalho belíssimo e vai destacar, né, com as suas ações no Ministério, todos aqueles, toda a população brasileira que precisa de um trabalho ativo no combate à violência, no combate à discriminação, na ajuda para que as pessoas possam ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Eu queria aqui, minha querida ministra, lhe apoiar nas prioridades que colocou aqui. A prioridade da proteção integral à criança e no Pacto de Envelhecimento Ativo e Saudável. Queria também dizer, no momento em que se fala da proteção integral à criança, é destacar aqui que Vossa Excelência, na Câmara de Deputados, foi relatora da PEC 30, de minha autoria, que amplia a licença maternidade de 4 para 6 meses, que foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Isso comprova, isso demonstra para todos nós o seu comprometimento com a infância brasileira, com a mulher brasileira. Quero também dizer que das solicitações que foram colocadas aqui por Vossa Excelência, da criação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que está para aprovação nesse Congresso, a PEC do Trabalho Escravo, certamente terá todo o nosso apoio. E para finalizar as minhas palavras, sabendo do tempo que Vossa Excelência terá que se distanciar, que terá que sair daqui da comissão, eu queria lhe fazer um convite para que Vossa Excelência possa iniciar a jornada de direitos humanos que deverá iniciar lá em Roraima. Roraima é um estado que tem dupla fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Inclusive, eu queria destacar aqui que o governo do presidente Lula assinou convênio há 2 anos atrás com o governo da Venezuela para desenvolver ações naquela fronteira que visam o combate à violência doméstica e familiar, o tráfico de mulheres, que já foi identificado com muita preocupação ali naquela fronteira do Brasil com a Venezuela. E também em Roraima nós temos que ter um cuidado especial com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa. O Estado já recebeu o prêmio nacional, né, no que diz respeito ao cumprimento dessas medidas de adolescentes infratores, e hoje nós estamos numa situação de penúria. Queria também destacar a importância de nós discutirmos lá em Roraima o sistema prisional. Então, eu queria deixar aqui o nosso convite para que Vossa Excelência possa iniciar a jornada de direitos humanos lá no nosso estado. E queria, por fim, dizer ao presidente, né, senador Paulo Paim, da nossa intenção na subcomissão da mulher, aqui na Comissão de Direitos Humanos. Era isso. Parabéns, querida senadora. Conte com o nosso total apoio. Muito obrigada.
Senadora Ângela Portela, eu espero que você não possa ficar até o encerramento, porque a minha intenção no encerramento já é dentro do limite que a presença tem poderes de indicar, é indicar já a Vossa Excelência para coordenar e presidir essa subcomissão das mulheres. Claro que vai ser votado, mas eu vou fazer a indicação. E como falei também do senador Cristóvão, para o trabalho escravo. Eu passo a palavra ao senador Sérgio Petecão para a sua exposição.
Simplesmente para fazer uma saudação muito rápida aí à nossa ministra, agradecer pela sua vinda até a nossa comissão, parabenizar o nosso presidente Paulo Paim pela iniciativa de trazer a ministra. Na verdade, ministra, eu estou com um requerimento que será votado na sessão de hoje, onde eu peço para que esta comissão encaminhe aí uma comissão de membros desta comissão até o meu estado Acre, que hoje nós nos deparamos com uma situação muito complicada. Eu acho que a senhora já tem essa informação da entrada de haitianos